Mas eu entrei na pandemia fazendo dívida. E eu estou saindo da pandemia já respirando. E já tenho condições de me comprometer seriamente com a construção da igreja. Porque Deus já nos abençoa. Porque aquilo que era realidade há pouco tempo atrás, já não é realidade hoje. Porque Deus já nos deu novas direções, novas estratégias, nova habilidade de gestão. E porque Ele fez, eu posso fazer. Eu nunca vou pedir algo para vocês que a Bíblia não peça. E eu também nunca vou pedir algo para vocês que eu não estou comprometido a viver. Porque eu sou tão parte dessa igreja quanto você. Essa igreja não é minha. A construção não é para mim. Eu já tenho um plano de transição de ministério para essa igreja. Está lá para frente. Mas porque eu sei que eu sou um instrumento de Deus temporário nessa igreja. E Deus me deu, quando eu cheguei aqui, um plano de alguns ciclos de 10 anos. E Deus tem me mostrado que o tempo da transição é um pouco mais curto do que eu imaginei. Mas saber disso e compartilhar isso, não é para dizer eu estou indo embora, não estou. É para você lembrar que todos nós somos discípulos de Jesus. E cada um de nós recebeu uma responsabilidade e um desafio. E nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós, se nós fizermos do jeito dele. Tem gente que não tem coragem, e se você não tem, você continua sendo bem-vindo aqui, você continua sendo amado, mas eu preciso lembrar você que a melhor maneira de viver é viver os planos de Deus, e é ser fiel até o fim. E as bênçãos são incomparavelmente maiores. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Estamos na terceira mensagem de Retrato de Família. Eu vou pedir a gentileza para alguém desligar esse ar-condicionado aqui, porque senão a minha voz dá só até mais 15 minutos. E aí eu vou ter que pedir para a Débora ir lá fazer exercício de fono comigo e você não vai querer ficar esperando. Então, eu sempre preciso que desligue aqui. E eu sei que alguns já estão cruzando os braços aí, pedindo um cobertor. Então, por isso que eu não melhoro, a minha voz não fica boa, porque tem gente que ora para não melhorar, para não ficar tão frio aqui dentro. Então, nós estamos sempre falando sobre família nesse mês. E esse tema por trás das redes é porque nós muitas vezes temos uma imagem e uma outra realidade. A imagem comunicada e a realidade vivenciada. Mas Deus quer que nós sejamos vistos. Porque a Bíblia não diz que nós devemos estar escondidos. Jesus disse, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Ele disse, se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é verdade que toda vez que a igreja não tem o sabor do reino, o sal era um conservante na época, sobretudo, além de ser um bom tempero, né? O sal era um conservante. E a igreja é o conservante moral da sociedade. A deterioração da sociedade é efeito da falta de sabor da igreja. E toda vez que uma igreja local perde o seu sabor, ela é humilhada. Ela é pisada. Ela é envergonhada publicamente. Os escândalos acontecem. Então Jesus disse, vocês são sal. E o sal tem que ter sabor. Sal aponta para qualidade. Sal aponta para espiritualidade. Sal aqui aponta para consistência do discipulado, para uma boa teologia, para uma igreja estabelecida na palavra de Deus. Não é uma igreja de mobilização. Não é uma igreja movida pela habilidade dos coachings, mas uma igreja fundamentada nas escrituras. Aqui não é crítica aos coachings, gente. É porque o coaching moderno é uma estratégia de mobilização, de motivação em muitos casos. E muitas vezes nós queremos que a igreja seja um lugar simplesmente motivacional. A igreja não é um lugar de desmotivação também. Porque o melhor de Deus sempre está por vir. É um lugar de despertar potencial, porque Deus nos capacita de forma sobrenatural. Então, é um lugar de motivação. Mas não é a motivação baseada em recursos de retórica. Ou em estratégias humanas. Mas no poder de Deus. No poder que transforma. No poder que torna aquele que mentia numa pessoa fiel. Naquele que era adúltero. Numa pessoa íntegra, fiel ao seu cônjuge, que transforma aqueles que são corruptos em pessoas honestas, íntegras, que transforma pessoas que eram presas a vícios, a álcool, a drogas, em pessoas livres. É um lugar de transformação, é um lugar de desenvolvimento, onde pessoas que tinham dificuldade para crescer, agora crescem. Pessoas que tinham dificuldade para pagar as contas, se desenvolvem financeiramente e agora têm controle sobre sua vida financeira e tornam-se prósperos. É um lugar onde pessoas que eram desanimadas e andavam deprimidas, são curadas, são restauradas e agora cuidam de outras pessoas que estão na mesma situação. Então é sim, o lugar onde mais há transformação no planeta Terra é na igreja. Então aqui precisa ser um lugar de motivação. Porque a minha vida mudou por causa de Jesus, a sua vida mudou por causa de Jesus. E a sua vida, se não está mudando, não é porque a palavra não funciona, é porque você não aplica a verdade. Se você não cresce financeiramente, provavelmente você não é dizimista nem ofertante. Se você tem problemas na sua vida espiritual e você não melhora no seu casamento, provavelmente você não está levando as escrituras a sério, não está gastando tempo com devocional, não está orando o suficiente. Se alguma coisa que a Bíblia diz que é para você não acontece na sua vida, não é porque não funciona, é porque você não aplica. Não adianta você ir ao médico com uma determinada enfermidade e ele te passar uma receita com muita medicação e você eventualmente comprar essa medicação e colocar organizadamente num armário na sua casa. Se você não usar a medicação, se você não aplicar no seu corpo, nada vai mudar. A palavra de Deus é igual, e só que com a palavra de Deus, ao invés de seguir o tratamento literalmente, nós queremos aplicar aquilo que nos parece mais interessante. Então nós estratificamos a verdade bíblica. Aqueles que têm problema com avareza não querem ser dizimistas. Aqueles que têm problema em amar ao próximo não querem ser generosos. Aqueles que têm problema nos relacionamentos não querem aplicar na vida aquilo que a Bíblia diz sobre ame ao próximo como a si mesmo. Ou considere os outros superiores a si mesmo. Ou não cuide apenas dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqueles que são infiéis no casamento, não querem olhar para aquilo que a Bíblia diz e aplicar. Porque a Bíblia diz que você precisa ser fiel. Ser fiel a uma pessoa. E casar com alguém e morrer do lado dessa pessoa. Sem pressa. Não precisa provocar essa morte também. Eu sei que tem gente que diz, se é para ficar nesse casamento, eu prefiro morrer. Tem gente que consegue. Às vezes Deus atende essas orações. Aí depois você descobre tardiamente que não era bem isso que você queria. Mas o fato é que quando nós vivemos a verdade da palavra de Deus. Você já viu que Bíblia bonita a gente entrega para os novos decididos? Olha que coisa linda. Eu achei um show, um espetáculo. A primeira vez que veio parar na minha mão, curti. Você precisa aceitar Jesus, ganha uma Bíblia dessa. O fato é que a Bíblia funciona. Eu peguei a Bíblia para isso e me distraí. Ó. Quando você vive aquilo que está escrito na Bíblia, quando você aplica a verdade de Deus ao seu coração, você vai ser feliz. Talvez as coisas não vão ser do seu jeito, mas você vai ser feliz. E Deus, Ele nunca disse que tudo ia ser do jeito que eu idealizei. Jesus disse até, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a família, curiosamente, é um ambiente de crescimento, e a igreja precisa ser também, de desenvolvimento, de impulsionamento, de envio. Mas às vezes nós queremos que seja um lugar de aprisionamento, de reter pessoas. Você nunca ouviu nessa igreja alguém que disse, ah, eu entendo que Deus está me mandando para um outro lugar e que chegou aqui e alguém, um dos pastores, disse, não, se você for, você não vai com bênção. Você vai em rebelião. Porque igreja não é um lugar de chegada, é um lugar de partida. Daqui nós somos enviados para mudar o mundo, para transformar a história, para mudar realidades, para ser agentes de Deus que transformam realidades. Seja aqui, seja em outro país, seja em outro estado, em outra cidade ou em outra igreja. Eu não estou dizendo que toda vez que alguém sai da sua igreja e vai para outra, sai pela razão certa. Eu acho até que sai mais vezes pelas razões erradas do que pelas razões certas. Mas é fato que aqui não pode ser um ambiente de controle e a sua casa também não. Porque a família precisa potencializar, desafiar, encorajar, acreditar, estimular e enviar. Mas na família também é um lugar de traumas. Muitas vezes tem um ambiente tóxico. Um ambiente de dor, de sofrimento. Muitos de vocês têm memórias difíceis de casa. Quase todos têm algum trauma. Até aqueles que vieram das melhores famílias. E aqueles que nem uma família estruturada tiveram. Aqueles que cresceram, a cada ano tinha um pai novo em casa. Ou uma mãe diferente. Ou aqueles que cresceram na casa dos tios, dos avós, rolando por falta de um lugar onde se sentissem parte. Muitas pessoas têm dificuldade de estabelecer uma família equilibrada, porque nunca aprenderam a fazer parte, nunca se sentiram parte. No livro dos Juízes, no capítulo 11, nós lemos a história de um homem chamado Jefté, da cidade de Gileade. O pai dele chamava Gileade, que construiu a cidade, que fundou a cidade. E ele era filho de uma prostituta. E o pai, para não deixar o menino com a prostituta, ele trouxe o menino para crescer na casa dele. Mas ele teve outros filhos com a esposa. Então, esses filhos, quando se tornaram adultos, expulsaram o Jefté de casa. E falaram, você não vai ter parte na nossa herança. E a Bíblia diz que Jefté foi embora. E descreve, usando literalmente o termo, que um bando de vadios uniu-se a ele. Sabe com quem aconteceu um negócio parecido? Com Davi. Só que em vez da Bíblia descrever que um bando de vadios uniu-se a ele, diz todo aquele que tinha problema com a justiça, ou tinha dívida que não podia pagar, ou que estava com crime e era procurado. Então aquelas pessoas que aquilo que era chamado da escória da sociedade, uniu-se a Davi. E Jefté, como Davi, transformou esses homens num exército. E ele se tornou conhecido por seu poder. Era muito comum naquela época que eles formavam um tipo de uma milícia, um exército, e esse exército era contratado ou para proteger os tosqueadores no campo, ou para apoiar algum rei numa guerra, quando, igual a Rússia fez, chamou os mercenários para ir lá para a Ucrânia. Então, naquela prática era mais comum naquela época. Então, eles trabalhavam como mercenários. E eles iam para a guerra, porque na guerra podia morrer, mas era o melhor salário que eles conseguiam. E Jefté então forma eles no exército de valor. E dá para entender? Uma pessoa que não tem nada a perder, uma pessoa que foi rejeitada, que não se deu bem na sociedade, que não foi valorizada em lugar nenhum, de repente é valorizado, encorajado, estimulado, se torna um soldado extraordinário. E o tempo passou e Gileade foi ameaçada. E quando a guerra começa a chegar, eles ficam com medo, porque a situação está ficando difícil. Os moabitas, os amonitas, perdão, eles estão ameaçando atacar Gileade. E eles não têm, ou não têm exército, ou não têm preparo, ou simplesmente não têm coragem. Que é o que normalmente falta para as pessoas. Você sabe por que muitos não abrem uma empresa? Porque muitos não começam um negócio novo? Porque muitos não prosperam? Porque tantos se acomodam ao serviço público como se fosse a única coisa? Porque é uma bênção estar no serviço público. Algumas pessoas trabalham 6 horas por dia. Trabalhando 6 horas por dia, às vezes não é o trabalho dos sonhos. Daria para... Não é todo serviço público que é assim, não, gente. Tem serviço público que você rala e muito. Mas tem gente que trabalha 6 horas por dia, tem uma certa estabilidade, tem um salário que dá para manter a vida. E ele tem sonhos, ele tem desejo de começar um negócio, de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Mas a acomodação fez com que a coragem desaparecesse. Só coragem sem boas estratégias não é suficiente. Você não chega num lugar só porque tem coragem. Mas você também não chega em lugar nenhum se não tiver coragem. E aqui nós temos um povo que provavelmente tem as armas, tem o exército, tem as pessoas, mas eles não têm coragem. Então eles lembram de Jefté e vão chamá-lo e dizem: se você vier e nos liderar e você nos livrar dos amonitas, então você será o nosso líder e será o chefe sobre nós. Ele diz: vocês me mandaram embora de casa? Vocês me expulsaram? Vocês não queriam que eu tivesse nada? E agora vocês querem que eu vá liderar vocês? Eles falam: então, apesar de tudo que nós fizemos, é isso mesmo que nós queremos. Porque quando não tem coragem, também não tem vergonha na cara. Já vai confessando logo. A gente não dá conta mesmo, a gente fez aquilo porque nós éramos vários contra um, mas a gente não tem coragem. Fim da história. Ele assume o desafio. Ele faz eles jurarem diante de Deus, porque com razão não confiava neles. E ele então vence a batalha. Ele tenta negociar com o rei dos amonitas. Não tem negociação. Depois você dá uma lida nesse capítulo. Mas eu quero destacar algumas coisas que Deus usa na nossa vida, mesmo nas situações mais difíceis. Em primeiro lugar, Deus usa os problemas e a injustiça para nos preparar para o inesperado. O versículo 1 a 6 diz que Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. É interessante que Jefté nunca teria se tornado o guerreiro que se tornou se ele não tivesse saído de casa. Se ele não tivesse tido a crise com os irmãos dele, ele ia estar junto com eles indo procurar um líder. Ele ia ser mais um que ia pedir a alguém: por favor, faz alguma coisa. Então olha aqui para mim, se você passa por problemas, se você passa por dificuldades, se você tem desafios na sua vida que são maiores do que você, Deus está preparando você para algo extraordinário que você nunca estaria preparado se não passasse pelos problemas que passou. Então deixa eu dizer outra coisa. Para de reclamar da dor e da dificuldade. Provavelmente a dor e a dificuldade são os maiores aliados daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque ninguém cresce sem dor. Ninguém cresce sem frustração. Ninguém se desenvolve se não passar por tribulação. Jefté foi forçado a crescer como líder, como guerreiro, por ter sido expulso de casa. O tipo de pessoas que se juntaram a Jefté nunca teriam sido escolhidas por um líder reconhecido. Mas quando ele viu o nível deles, ele tinha que fazer alguma coisa, porque aquele tipo de gente ele conseguia liderar. Aquele tipo de gente olhava para ele com admiração. Então ele influencia eles e ele começa a valorizá-los. E porque ele valoriza quem não é valorizado, ele passa a ter um exército poderoso. Só quem passou pela rejeição aprende a valorizar os rejeitados. Só aqueles que passaram por injustiça desenvolvem um senso de justiça para abençoar aqueles que são injustiçados. Somente aqueles que passam por dificuldades compreendem o que é a verdadeira dificuldade que alguém está passando. Então Deus usa os problemas na sua vida. Então não reclama. Se você é alguém que murmura dia e noite, que reclama da dificuldade, reclama do casamento, reclama do desafio, reclama do dinheiro, pare de reclamar e peça: Senhor, me ajuda a aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar através dessa situação, e a sua vida vai mudar. Foi o crescimento e a liderança de Jefté sobre aqueles que eram vistos como vadios que o tornaram capaz, que o qualificaram para obter o respeito e tornar-se a solução para aqueles que antes o desprezavam. Você não ganha respeito com argumentos. Você não ganha o respeito, o reconhecimento das pessoas ao impor-se. Você recebe reconhecimento ao tornar-se. Permita que Deus forge em você o caráter e a estratégia e a estrutura e a ousadia necessárias para que você faça aquilo para o que Ele o criou para fazer. Porque Deus tem um plano para a sua vida. E não adianta você só dizer, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Você precisa usar os recursos que Ele te deu para tornar-se apto. E você se torna apto vivendo o desafio de hoje. Quantas vezes nós estamos de olho no desafio de amanhã? E o meu papel como líder é antever. É ver aquilo que nem todos veem. É ver antes, é anunciar antes, é proclamar antes. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu só sou capaz de viver aquilo que eu vejo, de viver aquilo que virá, se eu viver hoje aquilo que eu preciso viver, que vai me qualificar para conquistar os grandes desafios que Deus tem para a minha vida. Amém? Faz sentido para você? Porque se nós ficarmos murmurando, reclamando, não há avanço. Então presta atenção nisso. Não permita que a dor e a rejeição o paralisem. Prossiga a despeito das circunstâncias. E não menospreze os recursos e pessoas que estão à sua disposição. Esse homem só tinha um bando de vadios. Mas que vadios se tornaram, né? Que gente extraordinária. Quando eu olho para a história dos valentes de Davi. Eu fico impressionado, os valentes de Davi. Parte deles eram daqueles inúteis, rejeitados pela sociedade que se juntaram a ele. E eles se tornaram guerreiros tão leais, tão agarrados a ele, que ele, no meio de um cerco do inimigo, ele fala, ah, como seria maravilhoso poder beber água da fonte que está lá em Jerusalém. E os malucos rompem no meio do exército inimigo e vão até lá e buscam da água e voltam. E ele fala, eu não sou digno de beber essa água. E ele derrama a água como um ato de oferta ao Senhor. Tinha um camarada que ele feriu tantos com a lança, que depois de um tempo da batalha, a mão dele estava tão agarrada na lança que ela ficou presa e ele não conseguia mais abrir a mão. Mão e lança viraram uma peça só. Os maiores recursos para alcançar os alvos que parecem inatingíveis, mas que Deus tem para você, já estão perto de você agora. Já estão. Você precisa mudar a maneira como você olha para eles. Em segundo lugar, Deus usa a oposição para desenvolver a nossa resistência e aperfeiçoar as nossas habilidades. Versículo 7, disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei realmente o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. É interessante que a rejeição e a injustiça que Jefté sofreu em sua casa o levou a desenvolver uma resiliência e uma determinação para vencer que era improvável que algum dia ele viesse a ter. É verdade que ele deve ter reagido muitas vezes por causa da dor. Muitas vezes ele deve ter tomado atitudes por causa da raiva. Mas Deus usa até as nossas fraquezas para cumprir o propósito dele em nossa vida. Você crê nisso? A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quando você está sendo injustiçado, se você é preterido, se você é desrespeitado, transforma isso em algo que vai levá-lo ao seu crescimento. A dor fez de Jefté um vencedor. A guerra é sempre ruim, mas foi a oportunidade para que Deus levasse Jefté para a posição para a qual Deus o havia criado. Eu sei que guerra é uma tragédia. Eu vejo o dano dessa invasão espúria, estúpida, de Putin na Ucrânia. Um país que já sofreu tanta injustiça. E como nós podemos compreender tanta injustiça? Um país que já foi invadido por Hitler, por causa das terras. Desde lá de trás. E a Rússia hoje comemora a vitória sobre os nazistas, como comemorou há poucos dias atrás. Mas antes de lutar contra os nazistas, a Rússia foi aliada deles. Essa parte da história nem todo mundo lembra. Então parece que o DNA da maldade já está presente há muitos e muitos anos. E aí você chega na Ucrânia, um país cristão, por que que ele sofre injustiça? E eu não tenho a resposta, mas eu sei que essa resistência da Ucrânia, ela não nasceu da paz. Essa capacidade, essa resiliência de segurar e não permitir que a Rússia tenha domínio completo com tanto tempo de guerra, de uma potência absurdamente maior, literalmente Golias contra Davi, e essa resiliência, ela não veio da paz, ela veio da história de luta, da história de perseguição, da história das dificuldades, das tribulações, do sofrimento de um povo, nasce algo mais nobre, mais forte, que nunca, jamais será abalado pelo inimigo. Então não despreze o poder transformador da dor. A dor pode ser o seu aliado mais importante em seu processo de formação. E jamais permita que as frustrações do passado o impeçam de ver e usar as oportunidades do presente. Jefté poderia dizer: agora vocês precisam de mim, pois eu espero que vocês morram, que vocês sejam derrotados. Eu vou me aliar aos amonitas. Porque Deus estava dando uma oportunidade para Jefté. Se Jefté não tivesse maturidade para aceitar esse desafio, ele teria perdido a oportunidade. Porque eu não sei se no lugar dele, eu teria desejo de ajudar aqueles que me expulsaram. Mas a Bíblia ensina isso. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que maltratam você. Jefté viveu antes disso. Quantas vezes, na hora que nós mais precisamos, as pessoas nos dão as costas. Mas o tempo passa. E depois vai chegar a hora que elas vão precisar da gente. Eu já passei por isso. Provavelmente você já passou por isso. Jefté passou por isso. Mas ele entende que existe algo maior por trás da história, por trás das ações das pessoas. E o lugar que ele vai garantir, a posição que ele vai ter, é em Mispá, na presença de Deus. Ele não vai para o palácio, ele vai para Mispá, para repetir as palavras na presença de Deus. Porque é Deus quem nos estabelece. É Ele que nos coloca na posição que Ele quer nos usar. Isso não é conquistado com manipulação, com articulação. É conquistado pelo poder de Deus. Amém? Em terceiro lugar, use a história. Deus usa a história para desenvolver a nossa fé. O versículo 12 a 29 fala que Jefté foi conversar com o rei dos Amonitas. E aí esse texto é meio longo, eu não vou ler porque ainda tem batismo, o horário já passou. Mas o rei dos Amonitas diz, não, vocês tomaram as terras e a gente quer tomar de volta. Ele diz, negativo. Nós, quando estávamos a caminho das nossas terras, nós pedimos passagem e vocês não deram. Pedimos passagem para o seu vizinho, ele não nos deu. E quando a gente foi dar a volta, ele não acreditou que a gente ia fazer uma passagem pacífica e nos atacou. E quando ele nos atacou, nós vencemos a guerra, porque Deus nos deu a vitória e ele nos deu essas terras. E ele fala, você quando tem uma guerra que o seu Deus te dá a vitória e você não toma as terras, então nós também não vamos abrir mão da vitória da guerra que Deus nos deu, porque você está falando coisas que não são verdadeiras. Então eu aprendo com ele aqui, primeiro, olhe para a história, leia a história, conheça a sua trajetória, ouça o que Deus fez, aprenda dos feitos do Senhor. Tem tanta gente que está se perdendo na vida cristã, porque não entende direito o que a Bíblia diz, não conhece o suficiente a história da criação, não conhece a história do cristianismo, não se envolve com aquilo que Deus fez no passado, a história da igreja e a sua história. Tudo que você viveu até o dia de hoje aponta para aquilo que Deus quer fazer. E quando nós olhamos para o que Deus fez, a nossa fé é fortalecida. Por isso, conhecer a nossa história e reconhecer as obras de Deus no passado nos inspiram a confiar nele no presente e avançar com ousadia para o futuro. O conhecimento da verdade nos impede de crer em falsas narrativas usadas para justificar as atrocidades do presente. O aborto hoje é justificado com falsas narrativas, como se ele fosse proteção para a saúde da mulher. Primeiro que é mentira, e todos que cunharam essa mentira sabem, mas uma mentira repetida muitas vezes acaba parecendo verdade. As ideologias, elas trazem inverdades, mas os cristãos estão sendo guiados por ideologias, por filosofias e não pela palavra de Deus. Conheça a história, conheça a verdade, conheça a Bíblia e você não vai cair nessas falsas narrativas para fundamentar algo que não tem fundamento. Porque o Senhor nos prepara para o futuro através de experiências e fortalecimento. Então procure conhecer a Deus. Procure reconhecer as obras dEle. E você desenvolverá a fé e o conhecimento para confiar nele no presente e avançar para o futuro. Em quarto e último lugar, Deus usa nossas fraquezas e falhas para nos dar novas oportunidades. O texto, a partir do versículo 32, diz que então Jefté foi combater. E o Senhor o entregou nas suas mãos. Mas o texto também diz que Jefté fez um voto. E esse voto não tinha a ver com aquilo que Deus ensinava. Tinha a ver com aquilo que ele aprendeu no tempo que ele estava fora, com os pagãos. E ele diz, no seu voto, que ele vai consagrar ao Senhor aquele que primeiro sair ao encontro dele, quando ele voltar para casa com a vitória. E Jefté só tinha uma filha. Não tinha outros filhos. E quando ele volta para casa, a filha dele sai com tamborins dançando para encontrá-lo. E ele havia prometido que ofereceria em holocausto, ou seja, que ele degolaria e queimaria em cima de um altar. A falta de conhecimento da verdade de Deus o levou a uma prática repulsiva diante de Deus. E o texto diz, no fim, que ele fez conforme havia prometido. Tem uma discussão, se foi, se não foi. Mas o que a Bíblia diz é que ele fez conforme havia prometido. Os nossos acertos, eles não são garantia de infalibilidade. Só porque Deus está nos abençoando, não significa que nós podemos confiar no nosso discernimento sem consultar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quantos anos de vida cristã você tem. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia. Você não é infalível. Esse homem teve uma vitória extraordinária. Mas ele criou um novo dano, um novo trauma. Ele praticou uma atrocidade. Algo que Deus nunca aceitaria como oferta. Jefté reagiu bem em várias situações e respondeu corretamente aos novos desafios, mas expôs a sua família a marcas irreversíveis, porque deixou-se contaminar por uma cultura pagã que Deus jamais ordenou ou jamais aceitou sacrifícios humanos, mas a contaminação e a falta de cura das feridas familiares levou Jefté a criar um problema maior do que tudo aquilo que ele tinha vivido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquelas tragédias que Deus permite na nossa vida, Ele usa para o nosso crescimento. Mas aquelas que nós causamos com nossas próprias mãos, por nossa tolice, por nossa irresponsabilidade, nós vamos precisar conviver com elas. Nada faria esse homem se recuperar dessa perda. Nada traria cura para a família dele. Por isso, nós precisamos de cura. Mesmo uma pessoa em Juízes 11, 29, diz que ele foi tomado pelo Espírito de Deus. E você, muitas vezes cheio do Espírito, é usado por Deus. Deixa eu dizer, mesmo uma pessoa cheia do Espírito de Deus, pode ter guardado conceitos equivocados no seu coração e você não é infalível. Então preste atenção nas suas decisões. Seja sábio. E sobretudo, encontre cura para as feridas da sua alma. Porque Jefté, ele queria tanto, tanto, tanto ser aceito e reconhecido, que ele criou um problema maior do que tudo que ele já tinha passado. Sabe que existem coisas na sua alma que precisam de cura? Marcas, feridas. Porque a cura é um trabalho conjunto. O Espírito Santo faz uma parte, mas a outra parte é responsabilidade minha. E a Bíblia diz, não vos vingueis, eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia diz, paguem o mal com o bem. A Bíblia ensina a perdoar. E a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. A cura da minha alma é a maneira mais segura de eu não me tornar um causador de feridas. Mais de 80% dos estupradores sofreram um abuso sexual na infância. As pessoas violentas, na sua maioria, sofreram violência. Quando nós vemos um criminoso, alguém que fez coisas horríveis, nós só vemos o que ele fez, nós não vemos o que ele sofreu. A única garantia de ser livre do meu passado, é ter as minhas emoções curadas e ter o agressor perdoado. Porque quando eu perdoo, Deus faz justiça na vida do agressor. E Deus me liberta para que eu não me torne o causador de um novo trauma. Jefté fez tudo bonito. Ele foi tão bem. No momento da sua maior conquista, ele comete o seu maior erro. Existem coisas que estão aprisionando você ao passado? Existem feridas que ainda estão doendo? Existem marcas de abusos, de violência, de injustiça? Talvez algumas coisas ainda provoquem dor no seu coração quando você lembra. Quando algo traz de volta ativa a sua memória. O trauma nada mais é do que uma reação de dor incontrolada que é acionada a cada momento em que o gatilho paralisante é ativado, quando eu me lembro de algo que me causou dor profunda. E eu volto a sentir as mesmas coisas que eu senti no momento em que eu sofri. A justiça na vida do agressor não cura o trauma. Pagar de volta não apaga a minha dor. O que cura o meu trauma é o perdão. É o toque da graça de Deus no meu coração. E a liberação. Porque quando eu não perdoo, nada acontece com aquela pessoa, mas eu me torno prisioneiro àquela situação. Existe algo que aconteceu na sua história, na sua vida familiar, que precisa de perdão? Feche seus olhos agora e coloque diante de Deus. Deus tem um plano estratégico, maravilhoso para a sua vida. Mas a cura é pré-requisito. Sem cura, você mesmo vai arrumar um novo problema. Mas nessa manhã, o Senhor quer curar você. E você precisa simplesmente dizer, eu quero. Eu quero a tua mão na minha memória. Eu quero a tua mão na minha alma. Eu quero a tua mão no meu coração. Eu quero a tua mão no meu histórico de vida. Eu quero a tua mão para me restaurar e me libertar. Você precisa disso. Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Eu preciso terminar. O tempo passou. Mas você precisa da graça de Deus. Tem marcas na sua vida que ainda causam dor. Levanta agora. Fique em pé em nome de Jesus. Não leva esse negócio com você. Você tem a oportunidade de deixar isso diante do Senhor. De abandonar essa história para sempre. De receber um toque sobrenatural da graça de Deus e nunca mais, nunca mais voltar ao passado. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é quem é por causa de Jesus. Deixa diante de Deus, diz: Senhor, eu não sei, eu não dou conta. Tenho uma dor na minha alma, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. Espírito Santo de Deus, vem sobre teus filhos agora. A resposta deles é a declaração de fé que eles estão fazendo nessa manhã. Crendo que o Senhor fará a sua parte. Então vem e toca no coração, toca na memória, libera perdão na alma. E traz cura para os teus filhos em nome de Jesus. O Senhor tem uma nova história para eles. O Senhor tem um tempo de graça, um tempo de restauração. Não permita que eles sejam os protagonistas de tragédias, mas que curados, libertos, eles vivam para o teu reino, para a tua glória, a plenitude do teu plano para suas vidas. Eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé, eu quero fazer só mais uma oração. Você que está aqui nessa manhã, que ainda não teve encontro pessoal com Jesus. Você que está aqui, que se afastou dele, talvez por causa de uma dor. Mas sabe que precisa voltar para casa. Então, se você quer receber Jesus agora no seu coração, ou você precisa se reconciliar com ele, eu quero orar por você. Então, peço que todos fechem os olhos. E você que sabe que chegou a sua hora, levanta sua mão bem alto. Eu não vou argumentar, porque o Espírito Santo está falando com você. E você sabe que sua hora chegou, então levanta sua mão, levanta bem alto. Levanta bem alto para que eu inclua você. Mantenha sua mão erguida agora. E eu quero orar por você. Eu estou vendo várias mãos erguidas. Pode levantar sua mão e dizer: eu quero uma vida com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos e filhas agora. Cada um deles com suas mãos erguidas estão dizendo: ou eu volto para casa, ou então eu quero começar uma nova vida com Jesus. Recebe-os no teu reino, no teu amor. Transforma as suas vidas para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Você pode dar um aplauso reconhecendo a graça, a bênção de Deus na vida de cada um deles. Se você levantou a sua mão, pega uma ficha como essa na cadeira à sua frente, no bolsão. E na saída entrega para alguém que tem uma sacola como essa. E você vai receber um presente carinhoso e também vai nos deixar saber e poder orar por você. Que Jesus abençoe sua vida e que venha o melhor dele sobre a sua vida agora e para sempre.